Vocês estão a ouvir bem essa coisa toda?
Sim.
Sim.
Ok, está a gravar. Future Research Technology
Robotics Earth Existence. Então vá, vamos à grande pergunta do dia, não é?
Vamos.
Vivemos numa era de prosumers, ou seja, de produtores de conteúdo. João, não consigo não te perguntar. Qual é que é o absolute bottom line para se começar a ser um blogger de tecnologia?
A minha história começou nos anos 80, 90, porque fui escrever na redação de uma coisa chamada Semanário Vídeo, depois passei para outra chamada Videomania, depois passei para outra chamada Videoguia. Ou seja, eu estive na época a trabalhar em redações de jornais semanários em papel que ganhavam um balúrdio no tempo dos videoclubes. E eu falava, eu estudava cinema na altura, aliás, estava no conservatório, essas coisas todas, queria fazer cinema e entrei na redação destes jornais para escrever sobre cinema. Mas quem é que eu levei ao lado? Os grandes críticos de cinema, como o Eurico de Barros, essa gente toda que já estava lá, portanto eu não tinha espaço, fiquei na redação. E como eu não queria escrever notícias sobre realizadores e atores, disse, epá, há aqui uma secção que falha, que são as máquinas. E eu, nessa altura, já tinha uma boa câmara de vídeos, já gostava de fazer vídeos e tal e tal. Lá está, estava a estudar cinema. E foi assim que começou. Tão simples quanto isto. Virei para o diretor, na altura era o Duarte Ramos, que é uma figura subejamente conhecida da malta dessa época, e disse, ó Duarte Ramos, ó chefe, a malta chamava as pessoas por chefe, não é? E este tipo era aquele do charuto no canta-boca, camisa branca, suspensórios, que chegava ao pé de ti, barrava, batia na mesa e estavas despedido ao final daquela reunião, mas estavas readmitido no dia seguinte quando lá chegavas, não é? Mas, e então, nessa altura não havia quase ninguém a escrever sobre isto. E foram as minhas primeiras IFAs. Na altura havia a Grundig, a Philips, a Siemens, a Ballpoint, havia marcas que entretanto desapareceram aqui do mercado português e algumas do global, e foram elas que me começaram a convidar para as apresentações de uma coisa, por exemplo, chamada RDS, Radio Data System.
Isso já foi... Fui.
Oi, pronto, eu comecei nessa altura, mas depois... A vida levou-me para outras tarefas, comecei a trabalhar em publicidade e lá fiquei durante 20 e tal anos. E depois, quando a crise chegou, e bem, não é? As primeiras coisas a acabar nas crises são as agências de publicidade.
Sim, é sempre onde vai o choque.
Exatamente.
Financeiro.
E eu tinha a minha nessa altura e tivemos que fechá-la para não sofrer consequências maiores.
Então, mas hoje em dia um miúdo...
Não, mas deixa-me só dizer isto.
Chuba.
Depois olhei para o meu futuro e disse assim, epá, e agora? O que é que eu vou fazer com a minha idade? E alguém me disse, epá, sabes que a vida é um ciclo. Eu disse, pois é, realmente isto é verdade. E fui recuperar aquilo que sabia fazer, que eram críticas, análises a câmaras de vídeo, a câmaras fotográficas. Não havia cá smartphones nem telemóveis da minha altura, não é? Mas agora havia. Portanto, foi uma questão depois de... Eu sou curioso, gosto de tecnologia e gosto de passar tempo a esmifrar aquelas coisinhas que vêm nos menus. Portanto, a partir daí, também tenho uma noção de fotografia, algumas bases, não é? Portanto, é fácil depois conseguir equilibrar todo este processo analítico, não é?
Sim, mas nós vemos cada vez mais o aparecimento, não é? Eu não chamo microbloggers, porque são logo videobloggers, vamos por assim. As Geekalmos são um exemplo disso. Mas hoje em dia, qual é que consideras para ti ser necessária a base para uma criança de 18, uma criança de 16, uma criança de 15, que tem um Galaxy na mão, que tem um Rode, que tem um teclado, que tem o que for, começar neste mundo que é a tecnologia?
Quando eu comecei, havia menos gente do que há hoje.
É, sim, mas há muitos.
Portanto, era mais fácil decidir um caminho, não é? E também era mais fácil, e por acaso aí tenho que dar um grande abraço ao Gustavo Dias, da PC Guia, que foi a pessoa que mais me ajudou na altura em que eu regressei, que eu não tinha os contactos, que tinha tido 20 anos atrás, e perguntei, ó Gustavo, epá, preciso ir dos contactos da malta aí das agências de comunicação e das marcas e tal. E o Gustavo foi aquelas pessoas que me ajudou bastante, e eu depois repliquei essa ajuda quem me pediu. Mas, acima de tudo, hoje em dia o mercado está saturadíssimo, está overcrowded, há muita gente a falar do mesmo. E aquilo que eu procuro e cada vez vejo menos, porque também há cada vez mais interesses, é honestidade, acima de tudo. Tu tens que falar das coisas de forma concreta, o que implica, às vezes, dizer mal de alguns produtos que são submetidos para análise.
Mas aí revelas logo um problema, não é? Ou seja, nós vivemos num mercado overcrowded. E como é que achas que para muitas pessoas se pode superar esse passo de ser mais um onde já há tantos?
O nicho. Há que escolher um nicho. Eu poderei vir a ser muito importante se começar a falar sobre micro-ondas. E porquê que eu posso falar sobre micro-ondas? Porque neste momento eles estão ligados à internet. Tem um microfone, tem um visor, tem um ecrã táctil que eu posso fazer encomendas online porque me falta não sei o quê, é um fogão, é um forno, é isto. Portanto, as pessoas têm que perceber que a tecnologia, e isto vai mudar muito com o IoT, com a internet das coisas, etc. Está tudo interligado e podemos alargar o nosso âmbito de ação a nichos que realmente interessem ao público. Porque repara, se eu tenho 40 pessoas a escrever sobre o telemóvel que saiu hoje, eu perco-me completamente nestas 40 pessoas, porque eu sei que vou ouvir a mesma opinião, ou seja, as características técnicas que eu posso ir ao site oficial da marca, estão lá. Portanto, vou perder tempo a ouvir 40 pessoas para saber uma opinião que se calhar ainda não é opinião, porque ainda não tiveram tempo para analisar o produto em si, porque tem que ser primeiro que os outros todos, não é? Esquecem-se é que lá fora já houve mais 40 que também já fizeram o mesmo. Portanto, isto é muito complicado. O nicho de mercado, para mim, neste momento, começa a ser a possibilidade de teres algum sucesso. O nicho. Mas o nicho em Portugal, falamos 10 pessoas. Na América, falamos de 1 milhão. E pronto. E aqui há que perceber que o nicho não vale nada. Portanto,
sim,
temos aqui um problema.
Somos muito poucos, não é? Então, mas voltando a um problema que tu próprio colocaste, ou seja, quando tu retornaste não tinhas contactos.
Uhum.
Vamos assumir que uma pessoa que queira começar hoje não os tem ponto, é um novo membro da comunidade, não, claro, não conhece os seus pares, vamos pôr assim, ou se calhar conhece, mas como espectador. Como é que achas que deve ser a melhor primeira abordagem a essas agências de comunicação?
Tem que fazer o caminho das pedras, tem que iniciar o trabalho, tem que se esforçar, tem que publicar algumas coisas, tem que mostrar que está a sério, que tem vontade e que sabe que isto vai demorar algum tempo, e depois com o tempo e com a qualidade do trabalho que desenvolveu vai começar a tentar chegar às agências e às marcas. Não é muito difícil, os mails estão aí, portanto é uma questão de conseguires enviar um ou dois ou três e, por sorte ou não,
não ir esperar ao spam.
Há várias técnicas, quer dizer, se eu começasse hoje em dia eu fazia um vídeo para dar nas vistas. Como é que isto se faz? De uma forma original. Não vou, quem sou eu para agora dizer como é que se faz, não é?
E em termos de forma? Ou seja, sabemos que a escrita... Pronto, em termos de escrita vai haver múltiplos debates. Tens desde a escrita para web,
claro, claro,
a escrita para tech. Ou seja, o que é para ti essencial de se ter quando escrevemos sobre tecnologia? Até que ponto, e isto é um debate, pronto, que eu tenho comigo próprio, até que ponto é que as pessoas querem ler sobre especificações?
Olha, a minha passagem de blog escrito para podcast falado tem muito a ver com isso. Eu cheguei a uma altura em que já estava a tentar inventar fórmulas para conseguir falar da mesma coisa, que é tudo igual. Um telemóvel é igual ao outro. Tem uma ou outra diferença que às vezes são mínimas, de mais isto ou de menos aquilo, de mais ecrã, de menos ecrã, mais bateria, menos bateria. Ou seja, tu falas de uma coisa que sempre da mesma maneira. Em termos escritos, é muito difícil conseguir implementar algumas originalidades, porque não tens nem som nem vídeo. Em termos de som, já é diferente. Eu já posso escrever com mais liberdade criativa, a falar do mesmo telemóvel, e, por exemplo, falar de uma coisa e dizer, não sei o quê, pá, tirem lá o som das notificações, porque ninguém está para aturar os plins do vizinho. E em vez de falar de plins, ou falo mesmo de plins, coloco uma data de plins, não é?
Sim.
Mesmo, blim, 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 para as pessoas perceberem até que ponto é que realmente são chateadas pelos plins dos outros, pelas notificações de quem está ao lado. O que, em termos de blog, é difícil fazer, mas em podcast ou em vídeo já é fácil.
Então, e falando em termos de relações, não é? Ou seja, tu apresentaste o paradigma de ter que dizer menos bem de um produto, porque sabemos que nem todos os produtos são perfeitos, não é? Um Galaxy A50 não é um Galaxy Note 10.
Com certeza.
Um Tab S6 não é um Tab S4. Como é que se lida aí? Qual é que é o teu conselho, vamos pôr assim, para se lidar sobre isso com as marcas? Não é? Porque... Ou seja, nós somos um país pequenino e um país de muito orgulho e de muita teimosia.
Não, e nós sabemos que há problemas. Quando dizemos mal de uma peça, e não sou eu que vou falar, porque se eu tive uma ou duas portas fechadas, posso contar com uma ou duas, mas tenho colegas que se viram erradicados no mapa por serem muito duros. Mas também tenho outros exemplos em que, por dizer mal de uma coisa, a agência ou a marca inundam-nos com mimos, entre aspas, mimos, para passar a dizer bem. Não é? Portanto, Hoje em dia, até isto está um bocadinho... vamos, como é que eu posso dizer isto? Entrocado, quer dizer, eu antigamente eu dizia mal ou bem das coisas, e repara, quando o produto que me chegava às mãos era mesmo muito mau, eu era o primeiro a dizer à marca ou à agência que tinha enviado o produto, dizer, olha, eu não vou falar sobre isto porque eu vou arrasar isto. Às vezes não queres marcar uma marca por causa do mau produto, porque sabes que a marca é melhor que aquilo. Outras vezes até te apetece dizer mal, porque realmente és maltratado,
certo,
etc.
Mas jogas sempre nessa coisa do...
Jogas sempre com o tamanho do mercado.
Eu posso ser erradicado porque concordo com o posicionamento deste produto, não é?
Podes, podes e deves, porque realmente o mercado é pequeno e há que ter cuidado com isto. Tens que ser também um embaixador da tua marca, tens que ter muito cuidado para não ser erradicado, porque uma vez fora nunca mais entras.
Mas onde é que vive a verdade aí então?
A verdade existe no equilíbrio.
Ok, aceito.
No equilíbrio, como eu disse, mais vale não falar sobre uma coisa que é muito má, porque a marca merece mais respeito. Por exemplo, ainda há muito pouco tempo, uma marca pediu-me para eu analisar o smartphone X, que era base gama, quando ao lado tem um topo de gama que ninguém ou pouca gente fala. E eu disse à marca, não, então porquê é que eu vou falar de uma porcaria de cento e poucos euros, quando vocês têm aqui ao lado um dos melhores smartphones da atualidade que ninguém fala? Deram-me logo esse smartphone. E, logicamente, eu falei bem e mal, porque também tem coisas más, desse smartphone, em vez de falar somente mal do primeiro. Percebes? Há aqui que ter um certo equilíbrio e também uma certa noção daquilo que existe no mercado. Porque ninguém quer fazer inimigos. Basta os nossos colegas, que são os nossos primeiros adversários. É como nas equipas de Fórmula 1, o teu primeiro adversário é o teu colega de equipa. Não é? Portanto, e somos só dois neste mercado.
Sim,
somos 10 ou 20,
Massa,
não é?
Massa e Schumacher sempre houve aquela dualidade.
Portanto, realmente é uma questão de equilíbrio. Epá, e tens uma noção lata do mercado e seres cordial também, não é? Quando cometes um erro, já cometi vários, não gosto também de ser chamado a atenção de uma forma violenta, dizer não percebes nada disto, escreveste isto que não tem nada a ver com a realidade. E já me aconteceu dizer duas ou três, ou escrever duas ou três coisas que realmente falhei. Mas a primeira, aquilo que eu peço é que também me digam, olha, não está correto, podes emendar. E eu sou o primeiro a emendar. Porque realmente aquilo que eu disse não estava correto.
É interessante, é muito interessante.
Não é? O que num blog podes emendar, num vídeo ou num podcast já não podes.
Sim, é mais complicado, é muito mais complicado. E interpõe-se aqui mais um ponto que eu sempre achei muito curioso no mundo da blogosfera, nomeadamente tecnologia, que é o lidar com favoritismos, não é?
Ah, sim, mas isso... Opa, isso é em todo lado.
Atenção, não é na escolha de pares, É seres visto como favoritista de uma marca.
Ah, ok, ok.
Assim não o seja, Há marcas que nós naturalmente gostamos mais,
com
não
certeza.
É? E há marcas que nós vamos escrever naturalmente sobre, por exemplo, se for para o mundo
mais
dos carros.
Mais empolgados, mais empolgados.
Eu sei que irei sempre escrever sobre a Abarth, porque foi o meu primeiro carro novo e é uma marca que eu admiro há muitos anos, com muito mais paixão do que escrever, se calhar, sobre a Fiat, que é a sua marca-mãe.
Claro, claro.
Como é que uma pessoa pode lidar com isto da melhor maneira?
As paixões têm que ser assumidas. Eu acho que as paixões têm que ser assumidas. As pessoas que te ouvem ou que te leem também têm que saber que tu és fã das Lumix da Panasonic ou das EOS da Canon. As pessoas
isso
têm que saber.
Isso não te pode tirar a autoridade?
Não, pelo contrário, eu acho que te dá. Porque a forma em que tu depois podes dizer que a Nikon é melhor que a Canon nestes parâmetros, ou que a Sony Alpha é melhor que a Panasonic Lumix nestes outros parâmetros, faz com que as pessoas percebam que tu estás a falar a sério. Ou melhor, até faz com que as pessoas percebam que tu estás a engolir um sapo. Ou dizer melhor, da marca que não é favorita, porque fizeram melhor o seu trabalho. E isto, se as pessoas souberem, e ao longo do tempo te garanto que as pessoas sabem, porque te leem diariamente ou semanalmente, as pessoas vão saber as tuas preferências. As pessoas vão saber que tu gostas mais da Sony ou da Bose, da Samsung ou da Huawei. As pessoas vão saber isto. Portanto, porquê é que tu estás numa de querer enganar a quem? Não é?
Tenho uma curiosidade muito grande sobre isto. Sobre isto é um tema. Ou seja, nós não somos versados em tudo, não é? Há pessoas
ainda
que
bem.
São mais versadas em escrita, pessoas que são mais versadas em imagem, pessoas... O que é que tu achas que é necessário hoje em dia, dada a exigência que nós temos com o conteúdo, ter uma equipa que te ajude a produzir o teu blog? Ou achas que um solo player ainda consegue assumir essa responsabilidade? Eu sei que vivemos num mundo de templates, não é? Conseguimos comprar um template para um website, claro, conseguimos ter um site já pré-feito, mas até que ponto é que hoje em dia... conseguimos fazê-lo sozinhos?
Eu sempre fui um one-man show. Eu confesso, primeiro porque não tinha dinheiro para ter uma equipa, de maneira nenhuma. Isto dos blogs era muito bonito há 6 anos atrás, mas o que é certo é que não ganhavas dinheiro para pagar as contas.
Certo.
E mesmo hoje em dia não ganhas dinheiro para pagar as contas. Há uns quantos afortunados que conseguem fazer isso porque têm uma equipa por trás. Agora, por exemplo, falando em blogs, como one-man show, eu fazia um diário, não é? Tecnológico. Eu fazia quase um noticiário tecnológico que ainda metia análise e coisas e tal. E combatia, não estava no mesmo campeonato, mas combatia blogs que são sites, que são portais, como o Peopleware, ou Aberto Até de Madrugada, esse tipo de coisas. Tem uma equipa já, principalmente o Peopleware, tem uma equipa de muitos elementos, que é fácil de estarem em todo lado e serem disseminados por muito mais pessoas do que o meu cantinho. Isso, confesso, que me foi arreliando ao longo dos anos, porque eu percebi que, por muito que trabalhasse, não conseguia lá chegar. E pá, isto é uma coisa que tu não, como criador de conteúdos,
sim,
não é?
Sim, dói na alma.
Produtor de conteúdos dói na
alma. E provas de métricas? Como é que nós... Ou seja, nós sabemos que as agências utilizam sempre sistemas...
Complicados.
Não quero dizer complicados, mas que... Ou seja, estamos na mão do sistema, não é?
Sim,
ou seja,
sim.
O sistema é que nos avalia. Qual é que é uma forma honesta, na tua opinião, de dar a volta a isso? Por exemplo, um Similarweb pode-te catalogar e não ser 100% honesto, porque sabemos,
sim,
que o crawler deles,
sim,
não é, tem algumas falhas, mas faz um catálogo diferente.
Bem, também sabemos que, se tu gastares algum dinheiro em bots, podes ter uma data de likes por 40 paus, não é? E também sabemos que há agências portuguesas que olham para ti e nem sequer te perguntam ou questionam ou te pedem os dados concretos. Quando me pedem os dados, eu digo sempre que dou os dados do server. Eu não posso mexer neles. Nunca. Jamais. É o server que manda, eu dou esses dados. E pedem-me, muitas vezes. Só que esses dados não são os analíticos que toda a gente gosta muito, porque eu não consigo meter 100 euros aqui, 200 euros ali, para fazer boost a este post. Não tenho AdWords, não tenho aqui, não tenho nada. Portanto, aquilo é o...
Mas não consideras isso uma tática válida?
Eu sei que combato e que combati, agora muito menos porque larguei o blog e passo para podcast. E essa é a preocupação, que eu sei que continua a ser importante, mas nesta altura estou a fazer um intervalo nesta preocupação dos números. Eu sei que perdi muito número, muita visita, quando o algoritmo do Facebook mudou, ou do Google, aliás, e do Facebook também. Muito do meu tráfego vinha através do Facebook e, de repente, aquilo tive uma queda brutal de mais de 50% de um dia para o outro. Eu não consegui, nessa altura, responder a isto, porque não tinha equipa técnica, lá está. E eu não percebo muito de analytics e de SEO. Tu ajudaste-me muito já há uns tempos a explicar-me numa folha de restaurante, olha, este é o caminho, este é o percurso, é aqui, o A mais B, C ao quadrado, termo, não sei o que. Pá, eu confesso que olha para aquilo como um burro olha para um palácio, mas tentei, consegui algumas coisas. É para isto que eu acho que é preciso uma equipa, para quem quer mesmo realmente fazer um podcast ou um blog sério, ou um canal no YouTube. Neste momento tens de ter uma equipa, tens de ter alguém ao lado que perceba de métricas, que perceba de SEO, que perceba, e que tenha o seu tempo dedicado a isso, porque o teu tempo está dedicado a escrever e a interpretar o teu papel como criador de conteúdo, não é? E a passar informação. O tempo não nos é amigo, e tu não consegues fazer o mesmo papel como antigamente. Isto hoje realmente precisas de ter uma força extraordinária para conseguir chegar a todo lado. Ainda há pouco falávamos sobre a história do podcast, que além de voz também tem que ser vídeo, também tem que ser blog, também tem que ser isto, não é?
Não tem que ser, é uma
mas
ajuda.
Mas é melhor que seja, não é?
Porque repara, também, e pensando aqui na estratégia que tu tens vigente, não é? Ou seja, tu teres o blog no centro permite ter um repositório total.
Que é o que eu estou neste momento a fazer do blog. Eu deixei de escrever as peças no blog, como blog, não é? E passei só a publicar os links para o podcast. Tanto para o Anchor como para o Spotify. Porque, por isso, simplesmente, eu acho que as pessoas, se calhar, já não querem ler aquilo que eu estou a dizer. E é mais fácil carregarem no botão e ouvirem aquilo, olha, no carro, quando estou à espera do autocarro, quando estou à espera do metro, quando estou na rua a passear, quando estou aqui. É muito mais... fácil ouvir um tema ou uma voz do que estar a ler no ecrãzinho do telefone uma peça imensa, cheia de fotografias e tal, muitas vezes iguais às outras pessoas. Future Research Technology Robotics Earth Existence.